Queridos irmãos e irmãs, estou feliz por participar dessa transmissão do Devocional hoje com vocês que lideram e ensinam em nossos seminários, Instituto de Religião e seus amados cônjuges. Fomos apresentados a muitos de vocês em muitos lugares do mundo e vocês são extraordinários. Creio que há algumas razões para isso. Primeiro, a igreja só contrata pessoas qualificadas, dignas de uma recomendação para o templo, com habilidade comprovada para ensinar e que foram recomendadas e aprovadas em diversos níveis, inclusive pela Junta de Educação. Os que recebem um chamado como professores talvez não tenham passado por essa mesma avaliação, mas em minha experiência, os líderes locais chamam os melhores para ensinar no seminário e no instituto. Segundo, vocês estão totalmente envolvidos com a doutrina de Cristo, que Nefe proclama ser a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar essa doutrina é um incentivo para vivê-la continuamente e é por isso que vocês são tão bons. Continuem assim. Nós, que trabalhamos juntos no seminário de institutos, somos como uma família. Fui chamado há 32 anos como presidente da Escaca Honolulu, Havaí. Nosso filho mais novo tinha 18 meses e o mais velho de nossos 4 filhos tinha 11. Eu estava envolvido com uma profissão desafiadora e éramos extremamente ocupados. Um dia fui abordado pelo coordenador do seminário de nossa estaca e ele me perguntou, um pouco inseguro por causa das circunstâncias de nossa jovem família: você acha que talvez seria possível que a irmã Alstrom pudesse, quem sabe, ensinar no seminário? Bem, nós não estávamos acostumados a dizer não para um chamado, então respiramos fundo e dissemos, claro. Aquele foi o início de um trabalho, de um período trabalhoso, mas muito recompensador para a nossa família. A minha esposa, Diana, que está aqui do meu lado hoje, se levantava às 4:30 da manhã para se preparar para o seminário, que começava às 6. Eu tinha que acordar as crianças, ajudá-las a tomar banho, a se vestir, preparar o de jejum e tudo pronto para quando Diana chegasse em casa às 7 horas. Eu saía para trabalhar e levava os filhos mais velhos. E ela levava os filhos mais velhos para a escola. Essa foi a nossa rotina por 8 anos, até que Diane foi chamada como presidente das moças. Depois de 5 anos, o coordenador do seminário bateu novamente na porta, em nossa porta, e disse, temos uma classe de jovens mais velhos que é muito complicada. A irmã Alstrom poderia novamente ensinar no seminário? Sim, mais 3 anos foram adicionados àqueles 8, e precisou de um chamado do presidente Hinckley para que ela fosse desobrigada. Fui chamado como autoridade geral e fomos enviados para o Japão em nossa primeira designação. Então, vocês, professores chamados, tomem cuidado com seu desejo de ser desobrigados. Nunca se sabe para onde vão ser enviados. Hoje em dia nos lembramos daquela época difícil, frenética e maluca, com ternura e gratidão. Diane simplesmente amava seus alunos no seminário, e eles a amavam. Ela foi professora do seminário de todos os nossos filhos, de nossos sobrinhos, de nossas sobrinhas. Um deles é hoje um diretor do instituto e espero que esteja assistindo essa transmissão. Além disso, esse ensino intensivo do Evangelho aprofundou o conhecimento e o testemunho de Diane, algo que beneficiou imensamente a mim e nossa família. E também me deu a oportunidade de ficar com nossos filhos no único momento do dia em que eu estava sempre disponível, de manhã bem cedo durante a semana. Essa foi uma bênção importante para mim, acredito que tenha sido para eles também. Então vocês veem que alguns dos nossos maiores fardos realmente se tornam nossas maiores bênçãos. Estou feliz hoje por estar na companhia de pessoas a quem respeito muito. Como membro da Junta de Educação e do Comitê Executivo da Junta, eu me reúno 2 vezes por mês com o Elder Kimby Clark, nosso maravilhoso comissário, e com Chad Webb, o extraordinário administrador do seminário de Instituto de Religião. Tanto os funcionários como os que servem nos seminários de Instituto são bem conduzidos. Como a maioria de vocês já sabe, a Junta de Educação da Igreja é presidida pelo presidente Thomas S. Monson e inclui o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dick F. Uchtdorf. O Elder Dallin H. Oaks também é um membro da Junta e preside o Comitê Executivo. Os outros membros da Junta do Comitê Executivo são o Elder Jeffrey R. Holland, a irmã Jean B. Bingham e a irmã Bonnie L. Oscarson. Fico continuamente impressionado com a prioridade e com os recursos dados à educação na Igreja. Quero compartilhar com vocês alguns pensamentos muito importantes sobre a educação espiritual dos jovens da Igreja. Já mencionei a profunda doutrina de Cristo. Como essa igreja ajuda os membros a entender e a viver essa doutrina? Outra maneira de fazer essa pergunta é: quais são as prioridades apostólicas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Uma maneira de aprender essas prioridades é entender o trabalho de salvação. A mais sucinta definição do trabalho de salvação se encontra no Manual 2. Lembre-se de que o Manual da Igreja é aprovado pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos 12 Apóstolos. Nós lemos: os membros da Igreja de Jesus Cristo foram enviados a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação dos homens. Esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de convênios, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do templo e de história da família e o ensino do Evangelho. Outra explicação sobre essas prioridades se encontra no Manual da Igreja sob o título O Propósito da Igreja, e diz assim: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada por Deus para auxiliar em sua obra de levar a efeito a salvação e a exaltação de seus filhos. A igreja convida todos a virem a Cristo e serem aperfeiçoados nele. O convite de chegar-se a Cristo é feito a todos os que viveram, vivem ou que ainda viverão na Terra. Essa citação do manual afirma ainda: no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem para exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são ajudar os membros a viverem o Evangelho de Jesus Cristo, coligar Israel por meio do trabalho missionário, cuidar dos pobres e necessitados e possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Portanto, o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas são igualmente essenciais e devem orientar tudo o que fazemos na Igreja, inclusive e talvez especialmente ensinar nossos jovens. Em última análise, tudo o que fazemos a nós mesmos, a nossa família e nossos chamados atuais é ensinar o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas para auxiliar na conversão dos filhos e das filhas de Deus. É ensinar como Arão e seus filhos Amon, Omri e Himni, segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus. E todos os que acreditarem em suas pregações e forem convertidos ao Senhor nunca apostatarão. A primeira presidência declarou aos pais e aos líderes dos jovens: vocês foram chamados pelo Senhor para ajudar os jovens a converterem-se ao Evangelho. Ao ensinar como o Salvador ensina, temos confiança de que nossa juventude aprenderá de maneira muito mais profunda o que os conduzirá à conversão. Portanto, educar nossos jovens não é simplesmente ensiná-los a história, é ensiná-los a doutrina que os inspira a agir. Nosso papel é ser instrumentos nas mãos de Deus para que não somente ouçam, mas para que possam sentir e depois agir. Nosso papel é instruir e edificar edificar uns aos outros para que façamos convênio de que agiremos em toda a santidade. Nosso papel é ensinar a fé para o arrependimento. Qual a melhor maneira de realizar esse tipo de ensino? O padrão estabelecido na Igreja do Senhor é que nos envolvamos plenamente na adoração pública, familiar e pessoal. Deixe-me explicar cada um desses elementos. Adoração pública, quando nos reunimos como filhos de Deus, como irmãos e irmãs, em uma comunidade de santos. Às vezes as reuniões são grandes, como uma conferência de destaque ou a conferência geral, e às vezes são menores, como uma reunião de quórum, uma reunião das moças ou da Sociedade de Socorro, ou uma aula do seminário do Instituto. Nossa reunião hoje é uma forma de adoração pública. Em todas essas reuniões, nós oramos, ensinamos, testificamos e edificamos com o propósito de aumentar nosso entendimento do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Temos, então, a responsabilidade de transformar esse conhecimento crescente em sabedoria para diminuir cada vez mais a diferença entre o que sabemos e o que vivemos. A adoração no templo é uma forma de adoração pública sagrada porque envolve diretamente as ordenanças e os convênios que nos ligam à Deidade. Quão conectados estamos ao templo ou com nossos convênios? Vocês estão usando regularmente essa forma sagrada de adoração pública para fortalecer nosso conhecimento e nossa sabedoria? Estão ajudando seus alunos a ter uma ligação com o templo? Estão incentivando nossos jovens a serem dignos de ter uma recomendação para o templo de uso limitado e de usá-la onde for geograficamente possível? Participar na orientação espiritual quando participa de um trabalho de salvação, pesquisando nomes familiares, indo ao templo para realizar batismos por seus antepassados, permite que nós recebamos orientação espiritual. A reunião mais importante de nossa adoração pública fora do templo é a reunião sacramental. Além das atividades de adoração que fazem parte da maioria das reuniões da igreja, está a reunião que tem como ponto central a ordenança viva do sacramento. Quando cantamos e oramos no início e ao término da reunião, especificamente nos preparamos para tomarmos o Santo Sacramento, nós oramos, estamos participando plenamente, nossa mente e nosso coração estão presentes e estamos pensando em outras coisas. Nosso celular está desligado, ficamos enviando mensagem de texto ou e-mails para os mais velhos durante a ordenança, outro momento da reunião. Quando os oradores estão falando, em especial os que são menos preparados, é nossa arrogância, paramos de prestar atenção porque pensamos, ah, já ouvi isso antes. Se formos culpados de qualquer um desses erros, o que estamos fazendo é reduzir ou talvez eliminar a capacidade do Espírito se comunicar conosco. E depois nos perguntamos, por que não somos edificados pelo serviço sacramental ou por outras reuniões da igreja? A adoração pública é uma oportunidade magnífica para ajudar a todos nós, incluindo os jovens, no caminho da conversão. Agora, adoração familiar. A oração pública, deve incentivar a adoração familiar. Em 1999, a primeira presidência aconselhou os pais e os filhos a darem a mais alta prioridade à oração familiar, à reunião familiar, ao estudo e aprendizado do Evangelho e às atividades sadias com a família. Por mais dignas e adequadas que as outras exigências e atividades possam ser, não se pode permitir que elas tomem o lugar dos deveres designados por Deus, que só os pais e família podem cumprir adequadamente. Certamente, esses mesmos princípios foram ensinados repetidamente por vários líderes da igreja de diversas maneiras ao longo dos anos. Vivemos em um mundo agitado. Em minhas viagens por toda a igreja, às vezes pergunto em particular aos líderes locais que são bons santos nos últimos dias. Vocês estão fazendo as orações familiares e a reunião familiar? Estão estudando o Evangelho em família? Com frequência recebo um olhar envergonhado e uma explicação. Somos tão ocupados, as crianças, as atividades escolares e seculares dos nossos filhos, as aulas de música, os compromissos sociais, os chamados da igreja, nos mantém quase que totalmente ocupados. Minha esposa e eu estamos ocupados com o trabalho, com a igreja, com outros compromissos. Raramente nos reunimos em família. O princípio contido no Conselho da Primeira Presidência é que se estamos tão ocupados fazendo muitas coisas boas e não temos tempos para as coisas essenciais, então precisamos encontrar uma solução. Os filhos criados por pais convertidos, que estabelecem um padrão de adoração familiar, são mais propensos a sentir a influência do Espírito Santo enquanto são jovens e seguem esse exemplo de retidão para sempre. Isso faz com que nosso ensino no ambiente da igreja ocupe seu devido lugar, ou seja, passa a ser um sistema de apoio ao ensino que ocorre na família. Além de adotar de forma consistente e efetiva em nossa própria família, os professores de jovem também precisam incentivar de maneira adequada e com estabilidade a adoração na família de nossos alunos. Alguns vivem em famílias que essas práticas já acontecem e vocês podem simplesmente dar apoio e incentivar silenciosamente. Para outros, elas não estão acontecendo por várias razões. O aluno pode ser o único membro da igreja de sua família, ou o único membro ativo, ou pertencer a uma família que frequenta regularmente as reuniões de igreja, mas ainda não entendeu a importância da adoração familiar. Sem assumir a autoridade ou a responsabilidade dos líderes eclesiásticos e dos pais, mostrem exemplos e ensinem padrões corretos que ajudem nossos jovens a encontrar maneiras de inspirar a família a desenvolver hábitos constantes de adoração familiar. Agora, adoração pessoal. Para todos os efeitos, a conversão é um assunto pessoal. A adoração pública leva à adoração familiar, que leva à adoração pessoal. Isso inclui a oração pessoal, o estudo pessoal das Escrituras e a meditação pessoal sobre o relacionamento com a Deidade. Pois, como conhece um homem o Mestre, que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Elder Christofferson disse, a importância da reverência pelo sagrado é simplesmente esta. Se não tivermos apreço pelas coisas sagradas, iremos perdê-las. Sem o sentimento de reverência, teremos uma atitude cada vez mais displicente e uma conduta cada vez mais relaxada. Vamos nos afastar da proteção que os convênios feitos com Deus podem nos proporcionar. O sentimento de que teremos de prestar contas a Deus diminuirá e será esquecido. Depois disso, a pessoa passa a importar-se exclusivamente com seu próprio conforto, a satisfação de seus apetites descontrolados. E, por fim, ela passará a desprezar as coisas sagradas, até mesmo Deus, e então desprezará a si mesma. Percebemos que a melhor forma de assegurar o sucesso espiritual futuro de um rapaz ou de uma moça, medido por ser ordenado ao sacerdote Melquisedeque, receber a investidura, servir a missão, casar-se no templo e criar uma família íntegra, é que homens ou as mulheres têm uma experiência espiritual pessoais na juventude, que sintam a influência do Espírito Santo. É mais do que ser ativo na igreja, é ser ativo no Evangelho. O objetivo de cada aula que vocês dão, de cada debate que lideram, de cada interação fora da sala de aula, é que o Espírito Santo seja o verdadeiro professor. Conforme ensinou o Salvador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo tem a capacidade de personalizar a mensagem para o indivíduo, para que ele seja iluminado pelo Espírito da Verdade. Assim, quando ensinamos o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas, temos como objetivo edificar, elevar, inspirar e ajudar nossos alunos a ter sua fé fortalecida no Pai Celestial, em Jesus Cristo e em sua expiação. Digo a vocês, grandes educadores religiosos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da liderança da igreja, muito obrigado. Vivam dignamente. Cuidem de sua família. E sirvam ao Senhor, especialmente cuidando da preciosa nova geração. Nosso envolvimento com o trabalho de salvação e com as responsabilidades divinamente atribuídas sob as chaves e a direção apostólica vai nos elevar e nos motivar. Declaro a majestade de nossa herança celestial e de nossa capacidade de receber a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Presto meu testemunho do grande Jeová, nascido Jesus, cujo título é Jesus o Cristo, o ungido. Testifico de sua incomparável expiação, que nos possibilita, bem como a cada um dos que ensinamos, cada um daqueles que ensinamos a vencer o mundo com um perfeito esplendor de esperança. Com as bênçãos de Evangelho restaurado e de uma igreja restaurada, temos tudo o que precisamos para nos ajudar a ouvir, a sentir e a fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém.